Outra coisa que está interessando muito ao BNDES, à Petrobras, a muitas outras empresas, como a BASF, é como você mede resultado. As nossas réguas são muito limitadas. A gente só tem régua para medir quantidade, números e números financeiros. Mas a gente não tem régua para medir os resultados nas outras dimensões além da econômica. A gente não tem régua para medir o resultado na dimensão social. Quanto que isso gerou de reputação? Quanto que isso gerou de conexão? Quanto que isso gerou de fidelidade? Quanto que isso gerou de admiração, de capacidade de atrair? A gente não tem réguas para medir a segunda dimensão da sustentabilidade social. A segunda dimensão poderia ser, por exemplo, aliás, essa seria a terceira, né? Nós falamos, a primeira foi a econômica. Isso nós sabemos medir. Primeira dimensão, econômica, numérica, quantitativa, dinheiro, resultado. Segunda dimensão, social, falamos. Terceira dimensão, a dimensão ambiental. Que resultados para o ambiente, para tudo aquilo que é base, suporte, estrutura, aquele projeto está trazendo? Seja ele um grande, um produto novo, ou um projeto de uma ONG, ou um grande projeto nacional. Que resultado ele está trazendo para o ambiente externo e para o ambiente interno? Não estou falando do ambiente natureza só, estou falando de ambiente num sentido mais amplo. E a quarta dimensão, que é a que foi incorporada mais recentemente, que é a dimensão simbólica cultural. Que resultado eu trago do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de gestão, de ferramentas, de instrumentos que, enfim, desse software que a gente estava falando, que é o que está nessa dimensão do cultural simbólico, né? As ferramentas de conhecimento para trabalhar com as coisas. Enfim, para a gente poder, de fato, entender o que é valor e o que é resultado, nós precisamos pensar multidimensionalmente nessas quatro dimensões, que são as quatro dimensões da sustentabilidade: econômico, social, ambiental e a última que entrou, cultural simbólico. Pergunta sobre o RH. A importância da área de RH é enorme. E o que está acontecendo, e seria desejável que isso acontecesse da forma mais rápida possível, é que as áreas que antes eram consideradas áreas que geravam despesa e não resultado, que é o caso de RH, é o caso de comunicação, tudo que está ligado justamente a esses intangíveis e ao humano, essas áreas normalmente não eram consideradas, e aliás, infelizmente, ainda não são consideradas tão estratégicas quanto deveriam. Justamente porque a nossa régua só sabe medir resultado financeiro. Então, vendas ou marketing está com tudo na mão, porque diz, ó, o resultado foi tanto. Só que o RH e a comunicação, que deveriam sempre trabalhar de forma muito casada, são aqueles gestores do patrimônio que é o patrimônio mais importante do futuro, que é esse patrimônio do conhecimento, da gestão, da criatividade, dos valores, da reputação. É dentro das pessoas que está tudo isso. Então, o RH deveria ser absolutamente estratégico dentro das empresas. Ele está sendo, na verdade, muito subutilizado, porque ele acaba sendo um gestor de contratos, plano de saúde, não sei o quê, assim, está usando 5, 10% do que deveria ser RH. O mundo do futuro exige uma educação continuada, exige profissionais que sejam proativos, criativos, colaborativos, com capacidade de decisão. Quem está formando esses profissionais? Quem está dizendo para a academia como deveriam ser esses profissionais? Quem está dizendo para a empresa o que é que ela deveria ter como software? Isso é o RH. O RH é quem deveria estar por trás da maneira toda como é feita a gestão da inteligência da empresa.